Muito boa tarde. A Associação Nacional dos Industriais de Arroz, parte do engenheiro Hélio Cecílio e do Dr. Pedro Monteiro. Agradecer a vinda, transmitir-vos que esta audição é no âmbito do grupo de trabalho que está a estudar as relações entre a grande distribuição e a produção nacional. A grelha de trabalhos que nós estamos a usar é uma intervenção inicial da entidade por parte de 10 minutos, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar para a colocação de questões e depois 10 minutos finais à entidade para respostas. Como já estamos um bocadinho atrasados também, peço desculpa por isso, dou-vos já a palavra para que podamos adiantar os trabalhos. Muito obrigado.
Ok. Antes de mais, boa tarde. Em nome da ANIA, queremos agradecer o convite que nos foi endereçado para prestar declarações que julguem necessárias para o esclarecimento do que possa ser necessário nesta audiência. Nós encontramos também aqui em representação da Casa do Arroz, foi constituída há pouco tempo, uma organização interprofissional, em que agregamos a produção, a indústria, e vamos também contar com a presença da distribuição, neste caso da APED, e contamos também contar com a presença dos consumidores da DECO. Portanto, temos aqui uma organização de fileira, que irá trabalhar exatamente o produto de arroz. Vamos focar-nos essencialmente no arroz carolino, que é o arroz nacional, por excelência. Também produzimos algum chamado arroz agulha, que é o agulha europeu, mas é uma produção muito inferior e não tem as características gastronómicas que o produto teria que ter. Portanto, o nosso produto gastronómico é o carolino, é aquele que está ligado à nossa gastronomia tradicional. Mas, em virtude dos tempos novos, das novas condições de utilização do arroz, o agulha ganhou cota, é líder neste momento. Portanto, temos aqui um problema para gerir, que é criar outra vez a potência pelo consumo do carolino, e por isso esta Casa do Arroz há de ser o organismo necessário e pensamos nós suficiente para resolver este problema. Claro que convidámos a APED, como o nosso cliente mais importante, não é? Temos tido alguns problemas, agora irei focar mais nos problemas que temos tido. Também gostaria de fazer uma declaração de interesses, que nós somos associados da FIPA. A FIPA está representada na Parca, como devem saber. Subscrevemos na íntegra as posições e as alterações e os pedidos de alteração de legislação que a FIPA fez, em conjunto com outras associações, como a Centro Marca, como a CNA mesmo, como as outras associações que estão neste momento a subscrever este tipo de posição. A ANIA subscreve inteiramente, portanto, se já tem conhecimento dessas posições, escuso-me a ter que as elencar todas, portanto, farei algum comentário se for necessário. Gostaria de referir que tivemos alguns... Para mais, também queria caracterizar um pouco o nosso setor. Segundo os dados do Banco de Portugal e do INE, indica que nós temos 17, 18 empresas no mercado. Eu gostaria de depurar um bocado estes números, porque essencialmente estamos a falar de 8 empresas. São 5 empresas associadas à ANIA e 3 empresas fora da ANIA. Dessas 3 estão fora, temos uma empresa que pertence a um grande grupo italiano, que é a SEAR, que pertence ao grupo Euricom, uma multinacional italiana. Temos as Arrozeiras Mundi Arroz, que pertence provavelmente um dos maiores grupos mundiais de arroz, que é o Grupo Herber, e, portanto, temos aqui 2 agentes, um espanhol e um italiano, multinacionais, a atuar no mercado, e temos depois uma empresa portuguesa, também de grande dimensão, a atuar fora da ANIA. Portanto, são 8 empresas que realmente têm poder e têm alguma margem, alguma cota de mercado, mas se formos ver, as cotas são difusas, portanto, são cotas que ninguém aqui tem mais que 10% de cota, ou uma tem 11 ou 12, mas o que quero chamar a atenção a isso é, como foi identificado pelo relatório da Autoridade da Concorrência, é que, pelo índice de Erfindol, que é o índice que mede, no fundo, a concentração dos setores, o setor do arroz é um setor pouco concentrado. É um setor que, quanto a nós, felizmente, goza de alguma capacidade de concorrência. Portanto, as empresas atuam no mercado de concorrência não perfeita, mas quase perfeita, em que há muita concorrência, em que os agentes lutam entre si para conseguir chegar à prateleira, neste caso, aos 2 grandes grupos de distribuição portuguesa, que controlam, no nosso setor, as marcas de distribuição, incluindo o primeiro preço, controlam 60% das cotas de mercado. É um valor que penso dos mais elevados. Portanto, temos 8 empresas que andam constantemente a tentar aceder a este mercado e, portanto, há concorrência forte e feroz. Nós, em 2000, tínhamos muito mais empresas. Como associadas da ANIA, tínhamos cerca de 20 empresas. empresas de menor dimensão que foram saindo, foram fechando, foram, não foi por fusões nem aquisições, foi mesmo por encerramento. Realmente no nosso setor faz falta, se calhar, haver algum tipo de medidas de concentração ou de fusão, ou uma coisa que se pudesse fazer, uma holding que conseguisse atuar de uma forma mais concertada, mas não tem sido possível, porque as empresas são concorrenciais. E temos tido realmente problemas, às vezes, com a nossa dimensão, porque as nossas empresas são PME. E quando nós vamos ver dados do Banco de Portugal, que somos um setor que tem um volume de negócios de 150 milhões de euros, mais coisa, menos coisa, e quando temos que falar com o Jerónimo Martins, que tem um volume de negócios de 9.800 milhões, quer dizer, e quando vemos que uma empresa só, em média, tem um volume de negócios de 9 milhões, estamos a ver aqui a disparidade de volume económico que está entre uma empresa de arroz e uma empresa, um grupo Jerónimo Martins, ou um grupo Sonae, quer dizer, quando falo de um, falo do outro. E, portanto, isto tem criado aqui alguns problemas no nosso setor. Nós viemos cá, assim, uma da República, em 2009, e tivemos um problema de venda com prejuízo declaradíssimo durante o ano todo. Foi sistemático e para mal da nossa fileira, a distribuição começou a fazer este tipo de venda com prejuízo, a baixar muito o preço no arroz agulha. Foi ainda pior, claro, porque o que fez foi com que o arroz carolino não saísse. O arroz carolino ficou nas fábricas, os industriais começaram a ficar com estoques elevados de arroz carolino, os produtores também, coitados, não conseguiam escoar tão bem a sua mercadoria, e tivemos um problema durante um ano. Nós viemos cá, fomos falar com toda a gente, inclusive com a ASAI. Fomos às duas reuniões com a ASAI. Na primeira reunião com a ASAI nem sequer tinha detectado problema, mas depois, devido às nossas indicações, na segunda reunião a ASAI realmente detectou o problema. O problema situava-se nas marcas da distribuição primeiro preço, era o primeiro preço. A marca primeiro preço é aquela marca que eles usam para baixar o preço, em que, cumprindo os limites da legislação do produto, vão até às portanto, no fundo, aquilo que a legislação permite de pôr de os parâmetros que eles permitem, exatamente, eles vão a esses máximos. Portanto, o produto é legal, mas não é tão bom como o outro que nós vendemos nas nossas marcas, que é a categoria extra, eles vão para as categorias comuns. Pronto, depois é uma questão mais técnica. E então, essa questão foi detectada pela ASAI, a ASAI instruiu o processo, mas depois deparámos com uma situação, pronto, um bocado complicada, em que a instrução do processo é feita depois pela Autoridade da Concorrência. E, portanto, estes processos todos passaram para a Autoridade da Concorrência, andámos meses e meses, à espera de um resultado. Tivemos esse resultado em meados de 2010, em que realmente vimos que tínhamos razão. Realmente foi detectado, foi confirmada a venda com prejuízo. As empresas pagaram coimas, mas o problema também reside aqui, é que as coimas são irrisórias face aos danos económicos causados. As coimas, quer dizer, é um para mil, um para um milhão, não são coisas irrisórias. Porque o decreto-lei 370-93, pela própria data, 93, demonstra bem que estávamos a falar em escudos, as coimas valiam 2.500, eram 500 contos na altura, podiam ser agravadas até um pouco mais, como aconteceu depois. Portanto, 2.500 euros, podiam ir até 5 mil euros, houve uma empresa que pagou 10 mil euros, mas pronto, a coisa passou dali, e as empresas da distribuição realmente depois acabaram com essa prática, em 2009 essa prática felizmente terminou. E depois, este ano, voltámos a ter mais um episódio. Foi aquele episódio muito batalhado, que aconteceu com o leite, aconteceu com o arroz, que é aquelas vendas com 75% de desconto, 50 mais 25. Nós, no nosso setor, as margens são tão curtas que tudo o que seja descontos acima de 20 ou 25 já está em prejuízo. É impossível. Quer dizer, nós não suportamos margens de 50% nem de 25%. Portanto, tudo o que apresente promoções desse tipo, nós não fizemos queixa desta vez, porque percebemos que era um folheto, era uma medida muito transitória, muito rápida, durante 15 dias, sobre uma única marca, portanto não foi uma atuação como de outra vez, que foi sobre o setor todo, sobre o produto todo. E portanto, temos tido este tipo de problemas, de constrangimentos, temos tido os problemas das empresas no arroz, para dar aqui uma noção, a campanha, o arroz está agora semeado, está agora a crescer, não é, nos campos, em setembro será colhido, e portanto, esta sazonalidade de setembro a dezembro, a indústria vai comprar o arroz todo entre esta altura, entre setembro e dezembro. Portanto, faz um investimento financeiro brutal, porque tem que pagar aos agricultores. Não paga nessa altura, mas vai fazendo contas até dezembro, até janeiro, com acertos de contas e não sei o quê. E, portanto, compramos o arroz todo até dezembro, assinamos contratos com a distribuição até dezembro, para o ano seguinte. E como está a acontecer agora, precisamente, neste momento que eu estou a falar, tenho empresas a receberem notas de débito, acertos contratuais com retroativos a janeiro. Portanto, as empresas planeiam um ano a posteriori, planeiam o seu ano, fazem as suas contas e depois, a meio do ano, há alterações a meio do jogo. Quer dizer, são coisas é contra isto que nós nos debatemos. Nós pedimos clareza, nós pedimos transparência, nós pedimos contratos transparentes, nós até dizemos que esses contratos poderiam ser depositados num agente, num provedor, num tribunal, na figura que se quisesse criar, num provedor em que se depositassem esses contratos, para que não houvesse depois manipulação dos mesmos, em que haja transparência, em que as empresas percebam que estão a falar do outro lado com empresas nacionais, estamos a falar de PMEs nacionais, que quando fecham criam mais desemprego. São empresas que são competitivas, são empresas que produzem aos parâmetros das empresas, melhores empresas mundiais. Temos a melhor tecnologia que há no mundo na produção, na transformação do arroz. Portanto, não, a própria produção, a agricultura, produz competitividades equivalentes à europeia e à mundial. Portanto, nós estamos no state of the art mundial. Nós não temos que nos envergonhar do nosso produto. Fazemos um dos melhores produtos que há no mundo. Os italianos, felizmente, têm o risoto, conseguiram, fruto da sua gastronomia fortíssima, têm um risoto que lhes dá uma margem concorrencial incrível. Os espanhóis têm um bocado com a paella, também lhes dá alguma margem de segurança, mas já se começa a ver paella com arroz longo, que eles faziam com arroz médios e redondos, e agora já se começa a ver paella com arroz longo. E nós, nos nossos carolinos, infelizmente, conseguimos às vezes, e a miúdo às vezes, vamos a um restaurante, bom restaurante, pedimos um arroz de marisco e vem-nos um arroz de agulha. E pior que isso, já apanhámos arroz de marisco com arroz vaporizado, que é a nova moda. Portanto, mas isso a culpa também é nossa. A culpa é nossa porque nós tínhamos a obrigação de informar o consumidor, de informar os profissionais, mas para fazer isso temos de ter margem. Temos de ter mais cash flow liberto ao fim do ano, temos de ter capacidade de poder fazer campanhas promocionais, de poder investir. É por isso também que fizemos a Casa do Arroz, de conseguir libertar aqui alguns meios e buscar alguns financiamentos que sejam possíveis para podermos fazer uma campanha para o Carolino, em defesa do Carolino e da nossa gastronomia. Sem isto, vamos continuar a ver degradar o nosso produto, as nossas margens. A distribuição também nos pede, agora vai entrar na Casa do Arroz, terem certeza que nos vai pedir, se tudo bem, eles vão nos dizer que vocês querem que o Carolino saia, então deem-nos campanhas promocionais de Carolino. Quer dizer, eu percebo que a distribuição tenha que ter investimento, tenha que ter financiamento para pôr o Carolino realmente a rodar nas prateleiras. E isso nós não temos. Isso nós não temos tido porque as nossas empresas estão descapitalizadas. Portanto, basicamente era isto que eu queria deixar numa primeira fase e agora passaria a palavra aqui ao meu vice-presidente, que terá de certeza mais alguma coisa a acrescentar.
Boa tarde a todos também. Parece-me que o fulcro do que estamos a falar é, sem dúvida nenhuma, a relação que existe entre a grande distribuição e a produção. E dado o poderio enorme da grande distribuição, deixa sem qualquer hipótese a outra parte. Quando nós estamos a negociar com alguém da grande distribuição, temos à nossa frente um homem que negocia naturalmente 70% ou 80% da nossa produção. E se por qualquer razão ele nesse dia estiver mal disposto, nós paramos a fábrica porque não fizemos o contrato com ele e paramos a fábrica. Portanto, não há uma... Parece-me que o ponto essencial era tentar arranjar uma legislação à semelhança do que já está a acontecer nos outros países, em que pudesse pôr alguns termos nesta situação, porque, de contrário, é impossível negociar nestas situações. Dou-lhe só um exemplo, num produto que nós estamos na grande distribuição, fazemos uma marca branca, e que agora em junho fizeram-nos um contrato devia de ser feito, um contrato de fornecimento devia de ser feito em janeiro, para nós sabermos quais eram as linhas que nos iriam cozer até ao final do ano. E eles agora em junho fizeram-nos o contrato, mas com retroativos desde janeiro. Ou seja, este contrato agora veio aumentado de 3% ou 4% com retroativos de janeiro. Se fosse em janeiro, eu subia o produto, ou nós subíamos o valor do produto, e já contávamos com aqueles 4%. Aqui não há hipótese nenhuma. Eu posso também mencionar, só ao título de qualquer maneira, para informar, aqui há dois anos houve uma negociação com um produto que nós temos, não é arroz, mas a minha empresa está ligada também a um produto de miolo de pinhão, em que nós fizemos um contrato com uma destas empresas de miolo de pinhão, precisamente o contrato para fornecimento até 31 de dezembro. Andámos a discutir o contrato mais cêntimo, menos cêntimo, mais euro, menos euro, e conseguiu-se fazer o contrato. Quando chegou no dia 31 de dezembro, chamaram porque tínhamos lá ir. Disseram que tinham que... Havia uma rúbrica nova imposta pela direção desse hipermercado, dessa companhia, em que havia um organismo dentro da companhia que era a reação ao shopping. Mas o que é a reação ao shopping? É, por exemplo, há uma pera que está no Jumbo e nós temos que combater o preço que está no Jumbo. E esse combate, o que é bom para vocês, nós temos que reagir. E então vamos ver, durante o ano, quanto é que nos custou a reação ao shopping, da pera do Jumbo, do chouriço, não sei o quê, da carne, não sei quantos, e agora vamos ver quanto é que fomos buscar ao nosso saco e vamos distribuir pelos fornecedores. Nós tivemos que atuar assim, senão vocês não vendiam. Tivemos que distribuir pelos fornecedores, assim calha-lhe 55 mil euros. Bem, são este tipo de atuações em que a gente diz assim, eu não concordo, eu não posso de maneira nenhuma aceitar essa situação, e no outro dia a minha fábrica fecha, porque 80% da produção foi para esse hipermercado, ou então temos que continuar na mesma situação e aceitar, não há mais hipótese nenhuma. Portanto, é aqui que eu como industrial e como um elemento, ao fim e ao cabo, da indústria em que andamos a lutar para fazer todos os possíveis para que as coisas sejam realmente mais viáveis, para que sejam... que nós conseguimos reduzir os custos, fazemos tudo e mais alguma coisa, compramos tecnologia, mas depois quando chegamos na hora da venda, deitamos tudo a perder, porque quem está do outro lado absorve tudo o que puder acontecer. Eu penso que a distribuição ainda não se apercebeu que realmente os nossos trabalhadores são as pessoas que estão a comprar lá nas lojas deles, e se amanhã fecharem não há dinheiro para lá ir comprar. Mas, de qualquer forma, se não houver realmente algumas leis, e penso que estamos aqui no bom sentido de tentar arranjar uma legislação que conseguisse pôr fim ou conseguisse regulamentar estas situações, as indústrias não têm qualquer hipótese de continuar nesta guerra.
Muito obrigado. Passar a palavra a Paulo Ribeiro, parte do PSD.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, cumprimentar a ANIA e dar-vos as boas-vindas e agradecer a disponibilidade para connosco refletirmos sobre estas e outras questões. Mas, efetivamente, as questões que eu vos queria colocar têm a ver... tem sido uma constante das várias entidades que nós temos e algumas delas nós percebíamos mesmo antes de começar estas audições neste grupo de trabalho, da desproporcionalidade de meios, do desequilíbrio que há entre a grande distribuição e a produção e a indústria transformadora, em alguns casos. A questão aqui que se colocava é o que fazer para equilibrar. E, portanto, o que fazer para equilibrar, devemos agir. Já se percebeu que não falaram nisso, mas a autorregulação não pode, tem dificuldade em funcionar quando o desequilíbrio é tão grande, porque naturalmente quem está por cima dita regras e não vai querer perder o que já tinha. A questão aqui é, onde é que vocês acham que se deve agir mais em alguma regulamentação, isto sem pôr, naturalmente, vivemos numa economia de mercado e não queremos uma economia, não é esse o modelo que nós defendemos, uma economia planificada, fechada, e penso que também não é isso que os senhores querem. A questão é saber onde é que devemos agir. Será nos prazos de pagamento? Será em algumas práticas mais concretas? Será nos tipos de contratos? Ou seja, apesar de não queremos planificar... Será, no fundo, criar aqui algumas cláusulas contratuais que sejam gerais e que possam equilibrar os pratos da balança, sem prejuízo, depois, de cada empresa, cada setor, respeitando o que está regulado, possa agir. Portanto, na vossa opinião, qual é aquilo que deve, onde é que se deve agir mais? Depois, Relativamente à questão da transparência de preços, o que é que pensam que se deve promover para que haja, no fundo, na fileira que falaram, no fundo, aqui, aqui o arroz, percebermos como é feita a formação de preços e perceber onde é que está o tal, onde é que se ganha, porque tem que se ganhar, porque, de facto, quem não ganhar, como disse bem, acaba por morrer, mas perceber onde é que há esse, possa haver esse equilíbrio, portanto, se essa transparência de preços possa, pode ajudar. Não falaram muito na questão das marcas brancas. Saber se acham e o que é que se deve fazer para, de facto, regular a utilização, em alguns casos abusiva, das marcas brancas. E, por fim, foi uma questão que, por acaso, há bocado foi feita por um deputado de outra bancada na audição anterior e que parece que e é pertinente, que é, no fundo, se conhecem exemplos, porque este não é um problema só português, é um problema que se põe no todo europeu. Exemplos de algumas boas práticas, e quando eu falo de boas práticas, quer na relação entre as partes, quer eventualmente até da regulamentação que é feita em cada Estado, que possa aqui ajudar a resolver algumas destas distorções do mercado. E muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra está Adela Amaral, do CDS.
Eu queria, essencialmente, a minha intervenção era essencialmente para os cumprimentar, uma vez que é tarde, estive num debate longo com toda a oposição e estou um bocado lesionado. E estava agora a tentar concentrar-me, que foi um pouco massacre sobre o estado da nação, como devem calcular, não nos deixem lá com grande saúde, mas enfim, mas ainda assim vamos resistindo. E obviamente, vou ouvir a vossa apresentação, não... Já ouvimos um conjunto de instituições e há um traço comum, nós estamos quase, pelo menos o CDS, que inclusive propusemos este grupo de trabalho, estamos praticamente seguros que vamos ter que avançar com legislação e com contratos tipificados, parece que é a única forma de sermos eficazes, pois é, a questão vai saber como e em que sentido, obviamente, e como dizia o meu colega, e bem, que margem que nós temos que deixar ao mercado, à livre contratualização, à existência de todos os modelos, que acho que é possível que todos possam existir. Hoje mesmo notícias 2 dão conta de Madrid que vai permitir a abertura 24 sobre 24 horas das grandes superfícies, dizendo que com isso vai aumentar o emprego e a economia. Temos quase vontade de lhe escrever para lá, é melhor pensar, é melhor, não é? Porque do nosso lado não foi bem. Já fizemos esta experiência, não parece que... Embora a dimensão da cidade e do município talvez justifiquem uma leitura diferente. Ou seja, quer dizer com isso que cada caso é um caso. E eu queria, para sermos rápidos, complementar... tem a ver com algo que está, pode estar antes. Nós temos assistido a uma invasão de arroz, que vem inclusive dos países asiáticos, e que podem ter, eventualmente, do ponto de vista do consumidor, até algum, porventura, são mais agressivos na publicidade. Portanto, o que eu queria saber, porque nós temos que, se conseguimos tipificar os contratos, se conseguimos corrigir algumas instruções, ficamos sempre com um problema, é o produto é reconhecido, tem qualidade, está certificado, quais são os constrangimentos para que o produto exista e para depois, os senhores tendo ferramentas de lutar, não de igual para igual, porque isso vai ser quase impossível, mas pelo menos para aproximar a relação com a grande distribuição, que ela própria pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, como fonte de como canal de distribuição, mas depois é preciso que o consumidor também faça a sua parte. Quer dizer, eu tenho aqui um arroz basmati ou de Vietnã, um arroz de outra qualidade, e tenho aqui o meu saudoso e português, Carolino. E quero este, mas eu tenho que ter a certeza que é, tenho a certeza que emprega X pessoas, que tem um impacto na economia Y. Portanto, se isso está feito, o que é que nós podemos fazer antes? Porque, por exemplo, ainda ontem vi algumas questões sobre... Porque o nosso ministro dos Estrangeiros conseguiu um feito para o azeite no Brasil, sendo que o azeite é, de facto... tem um valor que as pessoas não julgam. Eu, como sou da zona do vinho, estava a tentar dizer ao Sr. Ministro que se me preocupe também com o vinho, porque o vinho parece que tem grandes constrangimentos em alguns mercados para podermos vender. E fizemos um esforço tão grande no aumento da qualidade e na produção do vinho, que é uma pena depois esbarrarmos em constrangimentos que às vezes são até utilizados um pouco à margem das leis. E às vezes nós pensamos numa parte, esquecemos esta, que é criar condições para que, de facto, o produto exista e se existir, então depois... Às vezes, existindo com qualidade, também se sobrepõe às regras distorcidas das grandes superfícies. Não existindo é pior. Portanto, era só este pequeno complemento, que o resto faço minhas as perguntas do meu colega.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, se me permitem, gostaria também de só de pedir aqui um esclarecimento, e é relativamente aos contratos, e portanto já não é a primeira entidade que nos fala e que nos relata situações da alteração da posição contratual no fim do contrato com retroativos. E eu compreendo que a história do provedor, mas eu penso que isso não altera nada, porque muitas vezes essa alteração contratual é verbal e é no fim, e portanto não há nada escrito. Eu pergunto é, como é que é possível, ou como é que acham que é possível fazer a fiscalização dessas alterações? Se pela parte financeira, contabilística, portanto há um contrato definido, em que há um contrato assinado que estipula um determinado valor comercial, e portanto chega-se ao fim do ano e realmente houve diferenças de valores entre as duas entidades, e isso pode ser fiscalizado. Pergunto se isso seria o caminho, porque realmente é uma situação muito difícil de fiscalizar, né? Especialmente se for verbal, portanto depois vocês, no caso que aconteceu, teve que entregar esse valor, teve um recibo disso, e portanto houve ali, no fundo, onde se pode perceber-se dessa diferença é na relação financeira, porque o contrato, no fundo, não é alterado. No fundo é, portanto, eu pergunto se é por aí o caminho ou se há outro que se possa usar para fiscalizar isso.
Posso dar aqui dois ou três pontos, mas que, ao fim e ao cabo, acabamos por ficar impotentes para começar, onde é que vamos começar para acabar, o que é que seria melhor. Na história dos pagamentos, que eu gostava de referir, não é aí, penso eu, não é aí que nos sentimos mais queixosos. Eles fazem a 40 ou 50 dias, ou 60, imaginamos, mas naqueles 60 dias recebe-se. E eles servem-se disso, porque têm dinheiro para realmente pagar naquele dia. E aí, eu parece-me que não é aí que as coisas falham. As coisas falham é na prepotência que têm. Ou seja, eu tenho uma marca de arroz, a minha marca de arroz. Eles têm a marca branca deles. As margens que eles utilizam na minha marca de arroz têm que ganhar 50%. Nas marcas brancas deles, muitas vezes fazem dumping, porque o arroz, como é uma commodity, serve para atrair o consumidor lá, para depois comprar a máquina de barbear ou comprar a pestana. Mas, e isso leva, e estamos sempre a ver ações constantes nos folhetos, em que o arroz está a 25, ou está a 40, ou a 70, ou a 75, e isso leva as pessoas a irem lá. Mas essas ações que fazem, grande parte das vezes, nós vamos ao supermercado, vimos as posições das marcas deles completamente a ocuparem as prateleiras todas, e depois as nossas marcas estão escondidas, ou estão lá em cima, ou estão em baixo, de maneira que ninguém as veja, com margens elevadíssimas. O consumidor hoje procura muito o preço, como é normal, e ao chegar à prateleira, vê um arroz a 0,50 cêntimos e vê outro a 1,17 €, com certeza que pensa duas vezes e leva o outro. Grande parte do consumidor, isto acontece. Já não está agarrado à marca, mas está agarrado ao preço. E isto veio trazer com que os arrozes carolinos e os arrozes agulhas, o arroz do basmati, os basmates, ainda não têm uma expressão para podermos considerar que valha a pena fazer alguma coisa. Mas nos carolinos e nos agulhas, nós temos, há dois tipos de agulha. Há uma agulha nacional, que lhe chamam agulha da Europa, e depois há o carolino. O carolino, como produz menos, o agricultor vende-o mais caro, e como ele era mais apetecível pelo consumidor, quem sabe cozinhar procura sempre o carolino, nunca procura uma agulha, porque um bom carolino tem aquele gosto que nós portugueses gostamos de sentir. O agulha, como é mais barato, acaba por ser uma moeda, ser utilizado nestas ações que eles estão a fazer. Portanto, vimos muitas ações com os agulhas, e depois, como os agulhas já não chegam, acabam por serem importados de países, não digo dos vietnamos por enquanto, mas aqui da vizinha Espanha, que tem agulhas baratíssimas. E isto obriga a que o Carolino fique para trás e as ações que são feitas com agulhas. A maior parte das ações, 90% das ações que são feitas com agulhas, desprezando o Carolino. Estamos a perder a nossa identidade. Quando, ao fim e ao cabo, o Carolino é o nosso arroz nacional. É aquele que nos dá, como o Dr. Pedro Monteiro já disse, Espanha está agarrada aos arrozes redondos para fazer a paella. A Itália, aos risotos. Nós tínhamos o Carolino, poderíamos também fazer alguma coisa por ele, mas não conseguimos fazer porque os hipermercados, onde têm já 60% do consumo do arroz, fazem valer a variedade de arroz que mais lhes convém para o seu negócio. Portanto, não, aqui a nível das margens, eu acho que pode haver uma legislação que ponha as marcas iguais. A marca Continente ou a marca Pingo Doce ou Lidl está a um preço, tem uma determinada margem e aí é fácil ver se essa margem é igual à marca branca do fornecedor que lá está. Isso é muito fácil ver. E aí já não havia esta disparidade e já não havia este aumento de consumo nas marcas brancas em que lhes dá um poder negocial impressionante. Há uma empresa de arroz que fabrica 80% da sua produção é para marcas brancas, para uma marca branca. Se o negociador um dia não gostar dele por qualquer razão, a fábrica fecha no outro dia. Bem, e são estas coisas que talvez, e os senhores estão dentro das legislações e sabem como é que isto se cozinha, pode ser que haja aqui neste grupo de trabalho ideias para tentar conseguir travar um bocadinho esta situação. Haverá mais, com certeza que haverá mais, mas não é fácil arranjá-las para um poderio do outro lado, como está. Mas o Dr. Pedro Monteiro, não sei, com certeza que irá também dizer.
Pronto, pegando nas palavras do engenheiro Hélio Cecílio, esta questão das margens é muito importante, porque lá está, talvez uma ideia que temos debatido era fazer uma banda, ou seja, a margem não pode ser maior que 5 nem menor que 5, comparativamente ao preço médio. Portanto, não podemos ter margens na marca branca a zero, ou às vezes negativas, e depois na marca fabricante a 10% ou 20% ou 30% de margem. Portanto, se houvesse aqui um limite de margens possíveis, na mesma família de produto, claro, arroz, no arroz uma margem, uma banda de margens, na massa, outra banda, no leite, outra banda de margem. Portanto, estabelecer aqui limites para não permitir que eles façam esta diferenciação, não é? Outra coisa muito importante é que as marcas da distribuição, e a distribuição é a nossa cliente e a nossa concorrente, mas é um concorrente com informação privilegiadíssima, porque eu não sei qual é a margem do meu concorrente, não é? Da minha empresa concorrente, mas eles sabem as margens de toda a gente e, portanto, conseguem estabelecer preços à descrição, conforme queiram. Portanto, este aqui parece-me que é um jogo desigual, logo à partida, e, portanto, se conseguíssemos atuar nas margens, não era tanto atuar nos preços, é atuar nas margens. Portanto, parecia-me que era bastante mais proveitoso. Agora, seguindo-me aqui, dando uma passagem pelas perguntas que foram feitas, a autorregulação. Nós tivemos um código CIPAPED. Pronto, nós tivemos um código CIPAPED, nós fizemos parte dele, a ANIA, como associada da CIP, fez parte dele em 97, criámos o código, cheio de boas intenções, mas o código não funcionou. E não funcionou porquê? Porque era necessário, pela legislação existente e pelo código, que as empresas aparecessem. Portanto, quem tem que fazer queixa seria uma empresa. E qual é a empresa que vai fazer a queixa? Não vi nenhuma Nestlé, não vi nenhuma Coca-Cola, não vi nenhuma Danone. Portanto, não seria, de certeza, uma PME do arroz ir apresentar uma queixa. Aqui começa logo o ponto inicial. Portanto, esta autorregulação não funcionou, quanto a nós não funciona, e só funcionará no futuro quando houver uma legislação. Portanto, só depois de se conhecer um quadro legal bem estruturado, melhor ou pior para as partes, é que podemos então afinar o modelo através da autorregulação. Aí parece-me que seria possível e seria até aceitável que as partes entendessem e que tentassem criar valor em conjunto. O contrato tipo também nos parecia uma boa ideia. Realmente um contrato tipo que pudesse orientar as partes e que pudesse criar balizas legais para não haver desvios, mas depois, como dizia também muito bem, às vezes os acertos fazem-se verbalmente. E, portanto, tem que haver que... Lá está, se faz um acerto verbal, temos que conseguir, se calhar, através de uma denúncia feita pela empresa à associação e que a associação pudesse, então, relatar esse caso e que não fosse a empresa a expor-se. Portanto, penso que aqui o papel das associações pode ser valorizado e deve ser valorizado, que as associações podem ter um papel de denúncia de ajuda a esclarecer estes assuntos, de clarificação, e, portanto, é mais uma chegada, as associações podem aqui ter um papel importante. Portanto, onde agir mais? Claro, exatamente. Onde agir mais, precisamente isto que eu disse. Penso que na legislação, no Decreto-Lei 370-93, é basilar contra nós, principalmente o artigo 3º, a venda com prejuízo, e o 4º, as práticas negociais abusivas. Portanto, aqui, é aqui que se passa muito o problema. E as coimas, claro, as coimas têm que ser totalmente revistas e têm que ser atualizadas, não digo anualmente, mas de vez em quando têm que ser atualizadas conforme faz a atualização das coimas do Estado normalmente. Quer dizer, não sei se é de orçamento de Estado em orçamento de Estado, se é, pronto, fazer uma atualização normal de coimas. Parece-me que por aí são os pontos essenciais. É o ponto das margens, volto a focar. É o ponto de termos clientes que são concorrentes. Portanto, estes pontos para nós são... agora, outra questão importante. A lei da concorrência para nós é uma coisa e as práticas comerciais restritivas é outra. Portanto, estas coisas devem ser tratadas de maneira diferente. A lei da concorrência é para a autoridade da concorrência, muito bem, trata de problemas horizontais. Se o Pingo Doce ou se o João Martins tiver um problema concorrencial com o continente, a autoridade da concorrência, muito bem. Agora, práticas comerciais restritivas, posições de abuso, posição dominante, essas coisas devem passar para a ASAI, devem ser coisas de reação rápida, deve ser uma coisa que em 2-3 meses esteja resolvida, que não pode andar meio ano ou um ano até que se decida o que é que se faz, porque, entretanto, a empresa que está no mercado vive ao mês, vive aos salários que paga mensalmente, vive à semana seguinte, quer dizer, não se pode perder este tempo interminável e, portanto, penso que o decreto 370-93 deve ser uma pedra basilar realmente nesta nova estrutura legislativa. Transparência de preço na fileira, exatamente. Toda a gente sabe, até os agricultores anunciam os preços que nós compramos ao arroz. O arroz é debatido, quase, diria, quase nos órgãos de comunicação social, o preço que o arroz é vendido pela agricultura. Nós todos os anos há um preço de arranque, vamos ver as bolsas de... Infelizmente em Portugal não temos dimensão para ter uma bolsa. Singimos-nos pelas bolsas italianas, que é a bolsa de Vercelli, a bolsa de Pavia, a bolsa de... As bolsas do norte de Itália, mas são... valores um bocado distorcidos porque eles têm valores superiores ao nosso, como é óbvio. Eles conseguem vender em bolsa arrozes japónicas, que são os carolinos, e agulhas, a preço que nós não temos a mínima ideia de chegar lá, porque temos aqui os espanhóis ao lado, como disse muito bem o engenheiro, o nosso mercado de referência neste momento é a Espanha. E podia-se pensar que, não, que o nosso carolino concorre com o carolino da Espanha, por assim dizer. Não. O nosso carolino, infelizmente, concorre com a agulha da Espanha, que é o chamado agulha europeu, que é aquela agulha, como o engenheiro também referiu, que serve para fazer promoções. Porque ninguém vai fazer promoções de 50 cêntimos ou 50% de desconto ou 75% de desconto com uma agulha importada da Guiana, ou do Suriname, ou da Tailândia. Porque esses arrozes são muito caros. São os melhores arrozes que produzem no mundo, em termos índicas. São esses arrozes, juntando depois os basmatis e os thai. Ninguém vai perder aí um valor de dinheiro num arroz caríssimo. O que se faz, realmente, é com estes arrozes que vêm de Espanha, que são arrozes europeus, agulhas europeus, são os híbridos, são arrozes híbridos, aquilo... Em termos de genoma, é um japónico, é um carolino, mas depois tem um tamanho, um comprimento de índica de agulha. E, portanto, ele empapa no prato e tem comportamentos não tão saudáveis como o nosso bom carolino. Esse arroz, muitas vezes, é utilizado para vaporizar, porque depois de vaporizado permite essa transformação e estabiliza. Portanto, temos esse problema que o preço realmente afeta neste momento o nosso mercado, é o preço das agulhas de Espanha. E Espanha, por exemplo, a ter uma noção, ano passado, e este ano, ainda agora vendeu 35 mil toneladas de arroz em Sevilha, 35 mil toneladas, 35 milhões de quilos, porque havia muitas cooperativas em Espanha com muito arroz para vender, e venderam 280 euros a tonelada, arroz em casca. Para terem uma ideia, o nosso arroz cá foi vendido a 300, 310, 290, portanto, eles conseguem vender arroz mais barato que o nosso. Esse arroz pode chegar cá já em branco, que já tive esse conhecimento, de empresas espanholas a quererem colocar cá esse arroz a 50 cêntimos já branqueado, já branqueado e posto cá na fábrica. Portanto, a 50 cêntimos seria o arroz mais barato do mercado neste momento, agulha. E, portanto, quando se consegue fazer isto, os nossos agricultores realmente ficam chateados connosco, como é óbvio, como é que é possível. Nós estamos a querer vender um produto de qualidade, que é o arroz carolino, e os senhores estão aqui a importar arroz agulha a 50 cêntimos. E nós dizemos, pois é, mas é que eles exigem-nos. O consumidor quer comprar barato, está em crise, nós percebemos isso. A distribuição exige preço baixo. E nós não vamos perder dinheiro no carolino, temos que ir buscar o arroz lá fora. E este é o perigo que pode acontecer, e que nós tivemos uma campanha recorde ano passado, produzimos 180 mil toneladas de arroz em casca, mais o que importamos são mais 80 mil toneladas, portanto nós temos um mercado que vale, em termos de tonelagem, 180 mil toneladas, o que dá um consumo per capita de 18 quilos por habitante, que é o maior da Europa, e pronto, não chega aos asiáticos que consomem 100 quilos por ano, mas pronto, 18 quilos por ano é muito arroz. Nós temos um mercado quase a dimensão do alemão, para terem uma noção em termos de arroz, por isso é que as nossas empresas têm conseguido sobreviver, é pela quantidade, é pelo volume de produto transformado, porque se consumíssemos o mesmo consumo um europeu, que é 5 quilos, as empresas teriam desaparecido, não teriam conseguido ter alguma margem, volume de produção, e é essa economia de escala que permite às empresas ainda sobreviverem. Eu às vezes perco um bocadinho nas respostas, mas espero não demorar muito tempo. Portanto, os preços, a transparência, toda a gente sabe o preço que nós compramos ao agricultor, toda a gente sabe que há fatores de conversão do arroz em casca para o arroz em branco, são 70%. É fácil fazer essa conta logo, que é uma conta matemática, mas depois há os custos de transformação, de eletricidade, de pessoal, portanto, o custo da empresa. Portanto, eu diria que com arroz que nós compramos a 30 cêntimos, nunca podemos vender a menos 60, é impossível. Quem puser arroz no mercado a menos 60 cêntimos ou 70, está a perder dinheiro, tem que o transportar, quer dizer, é impossível. Custos financeiros que tem, quer dizer, a empresa é que armazena, o agricultor, muito poucos têm armazenamento, portanto, a indústria tem esse custo financeiro do armazenamento, tem o custo financeiro de pagar ao banco as prestações, portanto, esse custo está tudo lá da indústria. Portanto, tudo o que seja arroz carolino, depois com martins e com isso tudo, a menos de 70 cêntimos, comprando a 30, é impossível. Quer dizer, agora, quando aparece cá outra 50, estão a ver aqui logo a disparidade que temos à cabeça. E depois vamos ver, é fácil ver o preço que a distribuição vende, e acho que é muito fácil. A Autoridade da Concorrência pediu essas contas às empresas, as empresas mostraram e viram onde é que realmente estava a margem. A Autoridade da Concorrência, no estudo, diz perfeitamente que onde está o ganho é na distribuição. Parece-me normal, quer dizer, a distribuição, não vejo aqui, e basta ver os nossos resultados, basta ver o resultado de uma empresa, isto é auditado, está no Banco de Portugal, vemos aqui o lucro médio, o resultado líquido de uma empresa de arroz são 227 mil euros, médio por empresa, portanto, não são as empresas que estão a ganhar milhões com o arroz, facilmente isto é perceptível, e o agricultor também não, porque os agricultores, há agricultores muito pequenos, esses coitados lutam para sobreviver, só os grandes, só quem tiver para cima de 100 hectares, 200 hectares, é que tem alguma margem para conseguir neste mercado ser competitivo. Os pequenos, coitados, lutam muito e realmente nós percebemos a posição deles, mas nós não podemos fazer mais. Se a distribuição aceitasse que nós pagássemos, a vez de 300, 320, mas porque pudéssemos repercutir esse aumento na venda, da indústria não havia problema nenhum em fazê-lo. O problema é que do lado de lá eles também nos dizem que o consumidor não quer pagar mais e não pode. Realmente nós sabemos que tem que haver arroz para pobres e para mais abastados e neste momento temos o primeiro preço, é um arroz que se compra barato e, portanto, acho que isso das margens é fácil de verificar e já foi visto pela Autoridade da Concorrência e nós podemos fornecer dados se for necessário, mas acho que está basicamente visto. Em relação à marca branca, muito rapidamente já falámos um pouco disto, na marca branca divide-se em dois, basicamente. É a marca da distribuição, que é aquela marca que vende com a insígnia Chão, Continente, que é um produto de grande qualidade, concorre com as nossas marcas fabricantes, está ao nível da nossa qualidade, ou às vezes, em alguns casos, ainda melhor, porque eles exigem o melhor qualidade possível, e depois temos o primeiro preço. Nesse primeiro preço, lá está, cumpre-se os mínimos legais, porque, para poder fazer face ao preço, não é? E, portanto, tem sido este primeiro preço que tem crescido mais, já estamos com cotas de 13%. A cota conjunta, como eu disse, é 60%, que é um caso também um bocado complicado. Nos basmatis, por estranho que pareça, fiquei surpreendidíssimo com estes números, basmatis e tais e vaporizados arroz de valor acrescentado, mais caros, a cota de mercado de distribuição é 80%, quer dizer, eu fico, mas como é que é possível? Já entregámos o ouro ao bandido, quer dizer, não estou a chamar bandido a ninguém, mas já entregámos o ouro ao bandido, o produto mais valioso, apesar de ter uma cota mais baixa, mas no conjunto, já estamos a falar de cotas de 10%, já está 80% na mão de distribuição, quer dizer, como é que isso é possível? Como é que as empresas permitiram que isto acontecesse? Era aqui que a gente tínhamos margem para ganhar alguma coisa. Portanto, já perdemos essa margem também. E temos boas práticas na União Europeia. A prática que eu conheço melhor, porque nós também pertencemos à FERM, que é a Federação Europeia das Indústrias de Arroz, estamos neste momento a fazer um lobbying forte por causa da PAC, estamos a tentar que o relatório da PAC, no fundo, não destrua o arroz europeu, e o caso que eu conheço, que tem funcionado, e que agora é uma proposta boa, é o caso inglês, foram os primeiros a fazer um código de boas práticas para o basmati, em que toda a Europa seguiu. Nós, através da nossa federação da FERM, adotámos esse código de boas práticas em que identificávamos as variedades do basmati, aquelas que são consideradas realmente basmati, para evitar a usurpação do nome por outras variedades que não são nada basmati. E, portanto, os ingleses têm conseguido agora apresentar um código também de boas práticas, vamos ver se funciona, para a relação entre a distribuição e porque eles lá têm os mesmos problemas, têm empresas enormes e também têm empresas de arroz, parecendo que não, eles produzem arroz, não produzindo arroz, importam muito arroz, é o país da Europa que mais arroz importa, e portanto tem muita esta visão de tentar equilibrar as forças. O caso inglês parece-me ser o melhor. Relativamente agora O arroz asiático versus nacional versus exportação era um ponto também interessante. Nós somos, Portugal é o fiel da balança da Europa. Nós temos um comportamento parecido com o da Europa. Nós produzimos 60% do arroz que consumimos e importamos 40%, como a Europa. Os números são idênticos, numa escala diferente, mas os números são idênticos. Temos um problema, não conseguimos exportar arroz. Portugal importa 110 mil toneladas e exporta 30 mil, basicamente para os países palopos, países da saudade, França, Estados Unidos mesmo, França, Suíça, portanto, países da saudade. Mas não temos uma política de internacionalização do arroz, de estratégia. Nós estamos agora a debater isso com várias entidades, com a FIPA e com a Portugal Foods, já devem ter ouvido falar, de tentar criar aqui uma estratégia de internacionalização para a gastronomia portuguesa, que pensamos nós que seria o caminho correto, em que, ao tentarmos exportar a gastronomia portuguesa, iriam atrás disso, claro, os produtos portugueses de qualidade, os vinhos, os azeites, os arrozes, tudo o que fosse português, o que fosse a boa maneira de confeccionar português, aí poderíamos ter realmente uma estratégia de internacionalização do nosso produto, porque vender arroz branco, qualquer um vende, e no mercado mundial há N players a funcionar, e nós não vamos chegar lá com arroz que é melhor que os outros, porque é bom fazer arroz português, malandrinho, que eles querem lá saber disso, é que é o malandrinho, nem conheço, o que é o arroz carolino, nem conheço. Portanto, há esse trabalho que tinha que ser feito na nossa gastronomia, e se conseguíssemos fazer isso, era um passo, era um primeiro passo. Agora, aqui na última pergunta... do Dr. Lamaral, de contratos, retroatividade e contabilização. Fiscalização, pois. Penso que sim, com os contratos, nós tivemos uma ideia, não sei se tem alguma cabeça, alguns pés para andar, que era criar tal entidade onde os contratos fossem depositados, encriptados, seguros, claro, não havia, ninguém poderia consultar, a não ser que um dia fosse necessário para um caso de tribunal, um caso de queixa, então esses contratos poderiam ser analisados. É uma ideia, não sei se é possível, será possível ou não, porque depois, como disse também bem, pode haver uma alteração verbal, mas nestes casos o que está escrito num contrato e não poder ser alterado vale muito. Acho que assim as empresas têm um sinal que não podem atuar livremente e que há ali algo que foi assinado e que está escrito e que realmente as coisas não podem ser alteradas por livre arbítrio. Parece-me uma boa ideia. As retroatividade. Não, nós não.
Se o contrato está assinado.
Sim, mas pode ser alterado. Claro, a parte acorda sempre. A parte acorda sempre. Eu acho que ajuda, porque uma coisa é esse contrato. Sim, exatamente. Exatamente. Ou seja, aquele contrato está assinado, não há nenhuma. A não ser que haja uma alteração substancial no mercado, de condições de mercado, percebe-se. Agora, não havendo, porquê é que se alterará um contrato? Sim, porquê? Percebe? No fundo é isso.
Mas continuamos, já agora. Não sei se.
Sim, basicamente bem.
Mas continuamos sempre com o mesmo problema. É que amanhã temos um problema com o nosso cliente e quem é que vai denunciar esse problema? Esse cliente chegou ao fim de uma ação que fez e diz assim, nós precisamos da sua colaboração com 10%. Fizemos uma ação e agora queremos 10% da sua faturação. E a gente diz, não tenho margem para isso, não dou, sai. Não tem qualquer hipótese. Você não colabora com a gente, sai. Nós não podemos ter aqui fornecedores que não colaborem connosco. Nós temos de estar ativos, portanto, não colaboram, saem. Isto aqui é que eu não consigo. E não vai ser fácil tentar arranjar aqui leis para tentar, porque poderia, de tal maneira... Os meus colegas que estão
não há
na... Não há transparência. Quem é que vai denunciar amanhã ou fazer queixa que o Pingo Doce, ou o Modelo, ou a Sonai, acabou por lhe fazer uma atrocidade? Ninguém. Porque sabe, ou então desiste de ser fornecedor lá. Esse é o grande problema. É sempre uma espada que está no pescoço. Neste aspecto, acontece às vezes, eles ainda há pouco tempo naquela ação que foi feita no Pingo Doce, com certeza que eles não estão a pedir agora ajuda aos fornecedores a dizer que no dia 1 de maio fizeram aquela ação. Não dizem isso. Mas estão a dizer que estão a perder a rentabilidade e que têm que se ajustar os contratos porque estão a perder a rentabilidade. Claro, agora vão buscar aquilo que foi facilitado ao consumidor no dia 1 de maio, no 1º de maio, e vão buscar aos fornecedores em ações diversas. Não lhe dizem lá que é para o dia 1 de maio, para que a comunicação social e para que o Estado não lhes diga uma coisa. Mas, de qualquer forma, eles vão buscar aquilo que perderam lá, vão buscar agora em outras ações que vão fazendo. E o fornecedor ou dá ou sai, não tem outra hipótese. E depois sai, vai vender a quem? Sob os pagamentos. Sob os pagamentos. Nós nos pagamentos é a 30, é a 40, e não há dúvida nenhuma, até à data, eu acho que as pessoas não se queixam. Podem se queixar, mas no dia que se combinou, eles pagam. Mas repare, os que estão cá fora dizem que pagam a 30 dias. E aos 180 dias já nós gastamos metade do valor da fatura em chamadas e que não pagam. Portanto, ou estamos na grande distribuição, onde recebemos dinheiro na hora e que nós contamos com eles, ou estamos na outra área, no tradicional, em que eles, coitados, já estão de tal forma, combinam connosco a 30 dias, nós quando saímos, vimos contentes porque fizemos um negócio com recebimento a 30 dias, e naturalmente se fosse na SONAI era a 60, vimos todos contentes, mas depois a 180 andamos a gastar dinheiro em chamadas porque não conseguimos receber. E isto, e repare-se, no último ano, QCT, Manuel Nunes e Fernandes, que eram os principais armazenistas de abastecimento de arroz, que estava fora da grande distribuição, era um grande cash que havia, que era o Manuel Nunes e Fernandes, a GCT, com aquele aqui em Palmela, a CUP, a Unicofa lá embaixo no Algarve, a Alicup, se arrebentou tudo, faliu tudo. Então, como é que é possível? Esta gente, que eram os maiores da distribuição, ainda era a tábua de salvação das pessoas que estavam a vender e que estavam no mercado, era fora da grande distribuição, onde é que se vai vender agora? É complicado. E, da minha parte, eu peço ao grupo de trabalho, e se os senhores, com certeza, que também estão empenhados, razão porque nos chamam para isso, vamos tentar todos, ou fico desagradecido se realmente tudo fizeram depois das coisas que vão ouvindo, não só da parte da ANIA, na Associação de Arroz, mas das outras associações, terem uma panorâmica geral como é o trato desta gente com os fornecedores e tentar aqui legislar de maneira que consigamos proteger-me isto, ou pelo menos amenizar um pouco.
Bom, gostaria-nos de agradecer. Muito obrigado pelas informações que nos deram. Peço também, se tiverem informações adicionais que nos possam fazer chegar, nos façam chegar por mail, e que sejam úteis para o relatório final, porque é importante termos acesso a todas essas informações. E já estamos já-lhes um bom fim de semana e esperemos que continuemos a falar.